Entrevista 15.200. Idade?
53.
Estado civil?
Divorciado.
Área de residência?
Oeiras.
Habilitações literárias?
Curso superior, Escola Superior de Teatro e Cinema.
Profissão?
Jornalista.
Número de internamentos nesta instituição?
7.
Conhece a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes?
Não tinha conhecimento da sua existência, não.
Nem nunca ouviu falar?
Não, nunca tinha ouvido falar. Admito que seja um documento até importante e lógico de existir, mas nunca tinha ouvido falar.
Sendo que por vezes os profissionais de saúde não lhe facilitam toda a informação que necessita acerca dos seus direitos e deveres?
Enfim, diria que a estrutura hospitalar não mostrou o cartão, a Carta dos Direitos e Deveres do Doente, mas acho que não posso responder à pergunta que me foi feita com uma clareza de dizer que sinto que não fazem, porque não estaria a corresponder àquilo que me parece que é a verdade da minha experiência cá no Instituto Português de Oncologia e cá neste serviço, que é a única experiência que eu tenho hospitalar, que é que isso faz-se de várias formas. Uma forma podia ser, obviamente, e acho que devia ser, entregar a carta, quer dizer, um certo número de materiais, até porque, não disse aqui há bocado, mas depois estive a pensar nisso, é importante que, como eu disse aqui há bocado, há uma percentagem grande, penso que mais de metade das pessoas que são hospitalizadas não têm vivência social suficiente para perceber que têm direitos e que têm deveres enquanto doentes hospitalizados. Mas, e portanto, a entrega de uma carta é não só uma espécie de documento que relaciona, institui um relacionamento, enfim, mais regular, diria quase mais severo, entre as partes, mas sobretudo é um ato de cidadania para essas pessoas. Essas pessoas percebem também, numa situação delicada da sua vida, que também têm direito e também têm deveres. E que se calhar não sabem, quer dizer, grande parte deles entra numa instituição hospitalar e está desamparada, acha que está com a entregue, com o devido respeito, à bicharada, isto é, se me tratarem bem, tratem-me bem, se me tratarem mal, tratem-me mal. E a carta permite, nomeadamente, dosear coisas que às vezes nós ouvimos e que percebemos imediatamente o que está por trás. O que está por trás um desconhecimento, enfim, a pessoa está doente, está fragilizada, mas está por trás um desconhecimento de direitos e deveres. E às vezes as pessoas reagem, ah, e tal, enfim, está assim, está assado, e a pessoa está a ver a fotografia toda e está a perceber que há qual um exagero, que há qual, digamos, a reação de quem está doente e, portanto, de quem se sente fragilizado e não percebe que está, como eu disse, num coletivo e tem que agir também consoante uma peça do coletivo, não é só não estar lá apenas só para ser, para que sejam ministrados os, pronto, toda uma parafernália de coisas hospitalares, mas está lá também porque há uma relação de direitos e de deveres também da parte dela. Portanto, é uma atitude de cidadania que me parece que era importante. E é importante, portanto, que a carta funcione nesses termos. Mas eu dizia que não posso responder àquela pergunta claramente que me fez, dizendo que não, porque não recebi uma carta ou qualquer coisa, porque a minha experiência cá destes 7 internamentos, foram 6 meses em que eu estive mais internado do que estive fora, a forma como vocês agem no vosso dia-a-dia e a relação de carinho, de respeito, mas também sabendo manter, pronto, vocês sabem, não é preciso dizer porque vocês praticam, não é? E a forma como quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares neste serviço onde eu estive funcionam, dão a conhecer pela prática que há direitos e há deveres, não é? Agora, isso podia ser muito ajudado com o próprio conhecimento do documento em si.
Quais são os direitos dos doentes que conhece?
Bom, eu diria que, não conhecendo de facto a carta, os direitos que eu conheço do doente é a ser respeitado, quanto doente, a ser bem tratado, a ser acarinhado na situação em que está, enfim, pelo conjunto das pessoas que envolvem um doente, e obviamente a ser bem, a ser tratado, não é? A ser tratado corretamente na doença, não, em que está. São, no essencial, esses os elementos que eu diria decorrentes daquilo que eu penso, não é? Não sabendo, estou com uma vontade enorme de ter a carta do doente agora, mas acho que são estes elementos que me parecem importantes de realçar, se calhar se pensasse um pouco mais, pensava em mais, mas estes são essenciais.
E de que forma é que adquiriu essa informação?
Pelo pensamento sobre esta matéria e pela prática que tive nestes 6 meses, não é? enfim, se já antes uma pessoa pensa nestas coisas, porque acha que as pessoas têm, eu acho que as pessoas têm direitos e têm deveres, em todos os locais, não é? E não é por estarem debilitados, portanto, que estarem nas mãos de outros de uma forma muito especial. A pessoa está debilitada, está doente, portanto, tem que confiar em quem está do outro lado e portanto, não tem grandes alternativas para. E não percebe nada das coisas. Eu, assim, por exemplo, sou daquelas pessoas que nem querem, há uns que querem, e acho muito bem, eu nem quero saber os nomes das drogas. Que, até sei lá, se estão a meter na veia o que é na quimioterapia, o X, Y, Z, não me interessa nada. Eu quero é que entre e que faça eficaz muitas coisas e confie quem está do outro lado, não me interessa muito saber os nomes. Agora, e também acho bem que haja gente que goste de saber. De qualquer forma, nessas circunstâncias, foi de facto testar, enfim, da experiência acumulada e dessa noção de que, efetivamente, em qualquer lado, mesmo numa situação debilitada, em que uma pessoa está entregue totalmente aos outros, não tem qualquer capacidade nem conhecimento para poder avaliar o que quer que seja, também tem direitos e deveres em qualquer momento da sua ação na sociedade e, portanto, pensar um bocadinho mais, chega-se à conclusão destes, não é? Estou dizendo saber quais são os que falham da carta, não
E quais são os deveres dos doentes que conhecem?
é? Exatamente também pela mesma forma, portanto, pela experiência tida, isso é uma coisa que nós realmente não pensamos nos deveres, sobretudo de um doente, porque o doente é absoluta frágil, está lá para ser tratado e, portanto, para estar envolvida por toda a estrutura que o acolhe. E não pensamos nos deveres, e de facto existem deveres. Existe um dever, sobretudo porque ele faz parte de um coletivo. Mesmo que esteja sozinho, mesmo que esteja numa sala com mais pessoas, mesmo que estivesse sozinho num quarto, ele tem que interagir com as pessoas que estão, com os enfermeiros, com os auxiliares, com os médicos, e, portanto, ele tem deveres. Ou seja, tem não só aqueles deveres, obviamente, de tomar aquilo que lhes entregam, não sei quantos, mas deveres de relacionamento também. E sobretudo, perceber que, mesmo estando fragilizado, mesmo estando doente, e mesmo sendo o centro das atenções, porque no hospital o centro das atenções são os doentes, ele não está sozinho. Ou não está, mesmo que estivesse numa clínica, não estava sozinho. Muito menos numa estrutura hospitalar pública. E, portanto, as coisas não podem decorrer todas no umbigo dele, não é? Portanto, e certamente que as pessoas que estão a tratar têm a lógica e a consciência e a capacidade de saber prioridades. E, portanto, a pessoa tem que estar atenta a essas questões. Portanto, o dever também aqui de colaborar e o dever de perceber que eles têm que os profissionais sabem o essencial daquilo que estão a fazer. Penso que esses são os deveres que me parece que são aqueles que aparecem de maior da minha observação das outras pessoas e da minha própria reação cá dentro.
Sabe que existe um gabinete utente em linho vermelho nesta instituição?
O Luís Amarelo não, o gabinete utente sabia que existia, aliás, está, como disse, muito bem, há boa informação sobre isso, nomeadamente com alguns prospectos e até com sinaléticas, que sei lá isso se for preciso, não precisei, que sei lá
E
isso.
sabe para que serve?
Não sei com um grande pormenor, mas sei de algumas coisas, do apoio, digamos, psicológico, sobretudo ao doente nestas circunstâncias de oncologia, de questões oncológicas, também daqueles apoios mais, também são psicológicos, mas. Como é que aqui parecia aqui há bocado? Curioso. Que são, por exemplo, as questões que têm a ver com o seu aspecto físico, com serviços de apoio a esse nível, cabeleireiro, etc, etc. Não conheço mais, adivinho que certamente haverá mais, mas não conheço mais. Não, sei que, por exemplo, adivinho também que há outros serviços, nomeadamente por causa dos prospectos que existem. Alguns deles me deram alguma informação que eu não conhecia. Alguma curiosa até, como por exemplo pelos impostos, não sei que tal, que eu não tinha a mínima ideia que isso era assim, é que era isto, peguei num prospecto e percebi três ou quatro elementos que são rodomias que os doentes geralmente não sabem que têm.
Considera que os profissionais de saúde respeitam os direitos dos doentes?
E como disse, a minha experiência é cá, não tenho dúvidas em dizer que respeitam escrupulosamente. E esta é aqui, neste serviço, adivinho que não, aqui há serviços e há pessoas que não, porque em todas as estruturas sociais há gente que funciona com dignidade profissional. Há gente que, enfim, e admito até que há pessoas que funcionem durante uma vida inteira com uma dignidade profissional enorme, e há um dia que têm, um dia não. Aliás, eu sempre disse a brincar, mas a sério, do vosso serviço e da vossa, desta experiência que tive convosco, que foi uma experiência que me espantou. Disse aqui há pouco alguma coisa, que é evidente que vocês não fazem mais que o vosso dever, e ponto final. Mas fazer o vosso dever da forma como vocês fazem é, de facto, uma coisa que nos deixa, que a mim me deixou profundamente satisfeito por olhar para profissionais como vocês são. Ainda por cima são equipes bastante novas, sobretudo em enfermagem, bastante novas, e pessoas com uma perspectiva profissional de uma grande maturidade. E isso eu direi sempre em todo o lado. E estava, enfim, isto foi uma ligação que eu tive no primeiro internamento, o primeiro internamento foram uns 20 dias, mas depois tive 6 meses de internamentos e não mudei em nada. Não. Ah, sim, mas porque não é fácil, não foi nada fácil encontrar, não é, não vejo estes 6 meses, esta radiografia destes 6 meses, e não vejo momentos em que diga, ah, pronto, descaiu ali, de facto, não. E depois costumo dizer a brincar, mas a sério, que ainda por cima vocês, geralmente, sobretudo enfermeiras, vocês são, a maior parte são raparigas, são mulheres, e eu digo, porra, nem sequer se nota aquele momento, pá, do mês em que as pessoas estão mais fragilizadas, porque têm o perigo, não sei o quê, a gente sabe que isso tem influência, e não se nota nada, quer dizer, é uma coisa, de facto, bastante impressionante. Portanto, a esse nível, penso que é um respeito profundo, não é? Também me parece que vocês vêm para este serviço, eu não sei se é do curso, se é do serviço em si, especialmente, que trata de alguma coisa em especial, nesse sentido, mas também, digamos que direi que há uma coisa muito importante para os direitos e deveres dos doentes, que é saber pô-los, digamos, no seu lugar. E isso vocês fazem de uma forma, com uma subtileza, com uma delicadeza, e com saber fazer que sublinho, porque foi muito. Penso que é raro em qualquer profissão encontrar, porque a gente geralmente reage, quando tem direitos também, não é? Reage em relação à agressão a estes direitos, às vezes com um bocado de. E aqui de facto não deve ser. E vocês fazem isso sem passar por essa agressividade maior que pode acontecer e tal. E eu assisti a várias situações em que é preciso dar umas palmadas no rabo das pessoas, não é? Assisti a situações dessas, pessoas mais implicadas, mais fininhas, mais pessoas com algumas solidões, que para além da doença têm algumas solidões e, portanto, reagem, já nem sabem o que é uma situação de carinho, e, portanto, às vezes reagem, até uma reação vossa de carinho, reagem mal e tal, ou reagem, não é mal, despropositadamente, não é? E às vezes uma pessoa está do outro lado da sala e diz, ei, vá. E percebe-se que são questões de solidão muito longas, é quase outra doença em cima da doença, não é? E acho que vocês, neste trabalho, são de facto uns profissionais que respeitam profundamente os direitos de doença.
Já apresentou alguma reclamação ou pensou em fazê-lo?
Depois de dizer isto, como é evidente, não apresentei nenhuma reclamação.
Na sua opinião, quais são as consequências da falta de informação aos doentes acerca dos seus direitos e deveres?
Eu, antes de dizer isto, queria dizer que digo isto tudo e sou capaz de levantar para 2 páginas, obviamente, de coisas que não estão extraordinariamente bem neste serviço, como em todos os serviços acontece, não é? Isso é evidente, não é? Mas são questões que, quer dizer, portanto, isto não é dizer, ah, eu tive de estar lá porque está emocionado, porque passou por uma fase delicada da vida e nunca tive problemas desses anos. Não, é de facto um olhar razoavelmente cru, se calhar defeito profissional, mas é um olhar razoavelmente cru, e sou capaz de ajudar, entre aspas, o diretor do serviço apresentando 2 páginas. 2 páginas, talvez não tanto, mas sim, mas apresentando um certo número de questões que acho que poderiam melhorar, cá dentro. Que não é da vossa responsabilidade, é da estrutura em si, não tem a ver com aquilo que estamos aqui a falar diretamente. Mas isto só para dizer que isto não é, ai, que ficou lá emocionado, e depois foi bem tratado, e tem uma relação, enfim, fácil com as pessoas, e portanto isso facilitou tudo. Sim, tudo isto é verdade, mas não tem nada a ver com uma pessoa que esteja com os olhos um bocado, enfim, nublados por qualquer razão. Não, é de facto uma visão fria e um olhar frio sobre as questões. Em relação ao que acaba de me perguntar, que é, desculpe lá.
Se considera quais são as consequências da falta de informação aos
Ah, pois,
doentes,
claro.
acerca dos direitos e
Pois,
deveres.
bom, para já, aquela questão da cidadania que me parece importante. O doente, portanto, que é um cidadão, perceber que mesmo nestas circunstâncias limite da sua vida e da sua experiência de relacionamento social, tem direito e tem deveres. Tem sempre direitos e deveres porque estão em sociedade também cá dentro. Isso é muito importante e penso que isso, se calhar, era das coisas mais importantes fazer divulgar a carta. Segundo, fazer divulgar a carta permite a clarificação de um certo número de questões no que diz respeito ao trabalho dos profissionais e à sua relação com o doente. Portanto, o doente percebe que há balizas, que há coisas que também me parecem importantes. Outras questões que me parecem importantes acerca disto é que esta informação permite ao doente ter uma arma também. Portanto, porque se há serviços que funcionam bem, se calhar há serviços que funcionam menos bem e há situações em que as coisas não são boas. E é importante que o doente saiba que tem à sua disponibilidade um utensílio, que é a carta, que lhe dá um certo número de parâmetros em que ele pode, obviamente, perceber se está a canalizar bem a sua opinião sobre uma situação ou se não está a fazer uma boa opinião. Penso que isso é importante.
Ok, muito obrigada.
Nada.